Não é? Essas pessoas, esses companheiros do PSTU, parece que não são sensíveis aos apelos humanistas do senador Suplicy. Então, a Polícia Militar entrou com muita cautela, com um efetivo numeroso, como tinha que ser, não é? Para evitar que ela fosse transbordada, fosse debordada pela violência que estava preparada para acontecer e que, felizmente, não aconteceu. É claro que pode haver, num episódio como esse, excesso. Pode acontecer que um policial vá além das ordens recebidas, mas para isso existe a corregedoria e para isso existe a polícia. E o curioso, senhor presidente, é que dos 18 feridos que, segundo o noticiário, teriam recebido injúrias físicas da polícia, nenhum, rigorosamente nenhum, foi submetido a exame de corpo de delito. Não há um registro sequer por parte da Polícia Científica de São Paulo, que é uma polícia idônea, uma polícia independente, a Polícia Técnico-Científica de São Paulo, não há nenhum registro de que alguma dessas pessoas tenha procurado a nossa Polícia Técnica para fazer o competente exame de corpo de delito. Eu fui atrás dos laudos, eu quis saber qual era a gravidade. Não tinha. O senador Suplicy atuou bem, procurou realmente fazer tudo que estava ao seu alcance para evitar que as coisas acontecessem de uma maneira ruim. Né? Eu estava ao lado dele, de Sua Excelência, quando ele entregou uma carta à presidente Dilma pedindo providências. A presidente Dilma passou a carta ao ministro Negromonte. Senhor presidente, àquela altura, o ministro Negromonte já estava absolutamente exangue, depois de ter ficado 4 meses submetido ao processo de esvaziamento político da sua pasta, não tinha condições de tomar providência alguma. A providência que foi tomada foi um papel assinado por pessoas de quarto escalão do Ministério, dizendo que tinham intenção de tomar medidas para a solução definitiva da moradia para aquelas pessoas. Um papelucho que a juíza considerou sem nenhum valor jurídico, porque não tinha mesmo. Providência concreta do governo federal seria, evidentemente, um decreto de desapropriação por interesse social, como, aliás, permite o Estatuto da Cidade. Por que não o fez? Essa seria a providência concreta. Esse problema, aliás, se arrasta, senhor presidente, há muitos anos. E eu não vi também, tampouco me perdoe, meu querido amigo senador Suplicy, eu não conheço iniciativas de Vossa Excelência ao longo desses anos, desde 2004, em que essa ocupação existe, inicialmente num núcleo de 200 pessoas, depois inflada pela expectativa de que o problema seria resolvido, não é? Com base na ocupação, não vi nem ações concretas, efetivas, de Vossa Excelência nessa linha. Na linha de promover a desapropriação. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não tomei conhecimento.
Agora, Vossa Excelência.
Pois não.
Eu queria dialogar, eu acho que desse episódio, prezado senador Aloysio Nunes, nós temos muito o que aprender. E certamente poderíamos ter tido um diálogo muito mais produtivo do que o que aconteceu. Eu gostaria de relatar que, por volta de 2006, 2007, eu estive lá no Pinheirinho, ainda num estágio bem diferente do que ali se formou, agora era praticamente uma cidade quase, um bairro muito grande, mas tive a oportunidade de dialogar com o prefeito Eduardo Cury e também fazer instar as autoridades do Ministério das Cidades a chegar a um entendimento com o governo estadual, mas, infelizmente, acho que houve alguma dificuldade para o melhor entendimento.
Senador,
possam este episódio servir de lições para oportunidades futuras. Também gostaria de lhe dizer, pelo relatório que eu mencionei aqui, que foi organizado pelo CONDEP e pelo CONANDA, aquelas pessoas que eu mencionei muito rapidamente aqui, que algumas das quais foram feridas, elas fizeram, sim, exame de corpo de delito, depois podemos verificar onde
gostaria,
é que...
Gostaria.
Onde
eu procurei.
Onde é que está. Com respeito a... O que eu acho que, inclusive, deverá ser objeto de melhor atenção do Conselho Nacional de Justiça é por que da impaciência da senhora juíza Márcia Loureiro de não ter cumprido aquilo que o juiz Luiz Beethoven e por que que ele próprio, tendo publicado a sua reconsideração de decisão de suspender por 15 dias, eu quero ouvir da parte dele, vou procurá-lo, já tentei, mas não consegui ainda falar com ele, mas eu quero, pessoalmente, eu avalio que este episódio poderá ser objeto aqui da Comissão de Direitos Humanos, se não de Justiça, de um diálogo entre todas as partes envolvidas, a Márcia Loureiro, o juiz Beethoven, e se não... Acho que o próprio Conselho Nacional de Justiça poderá examinar, mas primeiro aqui na Comissão de Direitos Humanos.
Obrigado, senhor.
E eu agradeço as suas considerações de querer que estes abusos que foram cometidos, seja ali no Pinheirinho, mas estavam sim relacionados, inclusive foi na noite da reintegração de posse do Pinheirinho que aconteceram nos bairros vizinhos. Não foi apenas esta ocupação. E eu não cheguei a ler a parte em que as moças informaram que, durante aquela operação, as 4 horas quase que ficaram na residência, aqueles policiais, inclusive, que foram buscar cocaína no telhado de outra residência ali perto, ou então trouxeram, não sei de onde, mas que, tanto na viatura da rota, onde estava uma moça, e depois... E na própria casa, chegaram a cheirar cocaína.
Só me permite,
em meio àquela situação, ou seja, não. Quando eu contei isso ao comandante da PM, ele falou, claro, isso aqui precisa ser averiguado com a maior atenção,
será.
E eu confio que o governador Geraldo Alckmin, que nesse sentido sempre foi um defensor de não haver abuso dessa natureza, que ele vai até o fim, inclusive resguardar as famílias dessas pessoas que sofreram este episódio. E eu acredito que, inclusive, poderá o governador Geraldo Alckmin, o quanto antes, transmitir ao juiz da vara da infância e da adolescência que não há por que deixar esse rapaz na Fundação Casa, porque eu fui visitá-lo. Sim, é um rapaz que, aos 14 anos, me relatou que um dia roubou um celular e, por isso, ficou na Fundação Casa um pouco, que ele, de fato...
Presidente.
Não fuma crack, mas fuma maconha, essas coisas.
Presidente,
e naquela rua havia, é conhecido por ter...
Bocas de fumo.
Eu não conheço tão bem, mas poderia a polícia ter feito a averiguação, mas eu acho, a minha hipótese é que, para justificar de não ter achado no Pinheirinho as drogas que avaliavam que estavam, então, foram
no
local vizinho.
O senhor pode ligar os Pinheirinho, a morte do Bin
Mas
Laden...
Mas tudo ocorreu no dia da...
Ao programa nuclear do Irã, é o que o senhor quiser.
Mas é que ocorreu no dia e noite em que aquelas tropas de choque estavam fazendo a reocupação, não havia terminado, do Pinheirinho, porque ela continuou de domingo para segunda para terça, e isso foi de domingo à noite para domingo para segunda de madrugada.
Pois não, senador. Então, eu agradeço a sua parte, eu só quero concluir, porque eu não quero mais avançar pelo tempo, senador Jorge Viana. O nosso governador não precisa de nenhum estímulo e nenhuma lição para tomar as medidas que tem que tomar em matéria de defesa de direitos humanos. Agora, ele não pode dar ordem à juíza da vara da infância e da adolescência. Como Vossa Excelência sabe, tampouco pode o Conselho Nacional de Justiça interferir numa decisão de uma juíza de primeiro grau, uma decisão de natureza jurisdicional. A decisão da juíza só poderia ser sustada ou revista por uma instância jurisdicional que lhe fosse hierarquicamente superior, o que não ocorreu. Pelo contrário, o presidente do Tribunal de Justiça determinou que fosse executada a ordem de reintegração de posse. Mas apenas para concluir, senhor presidente, a nossa concepção, minha, a concepção do PSDB, desta matéria, matéria do atendimento às necessidades habitacionais da população, em primeiro lugar é fazer, construir casas, casas de boa qualidade. E, aliás, louve-se a parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo, mediante a qual o governador Alckmin aportará R$ 20 mil para cada unidade habitacional construída para famílias de baixa renda, sem o que o programa Minha Casa Minha Vida não sairia do papel no nosso estado, no estado de São Paulo. E a segunda baliza do nossa política habitacional é o respeito à chamada fila, à ordem cronológica da inscrição. Já existem em construção, estão em construção, 2.500 casas em São José dos Campos. E outras tantas serão construídas, e muito mais. Mas há que se respeitar uma ordem de inscrição. O que o PSTU pretende fazer, e pelo que Vossa Excelência dá a entender, é o pensamento seu também, é dar prioridade a quem invade terra, a quem comete esbulho possessório, a quem ocupa terras particulares, a quem se inscreve para ser, a quem deve necessariamente, para ser beneficiário de um programa habitacional, se inscrever nos tais movimentos pró-moradia, que em grande maioria deles são dirigidos por picaretas e por parasitas, como este Marrom, não é? Que ex-dirigente do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos, que cobra mensalidade, não é? Para que as pessoas possam gozar da ilusão de que serão atendidas nos programas habitacionais. A nossa linha é outra, é a linha republicana, é a linha da prioridade, daqueles que se inscrevem e que se enquadram nos critérios de uma política habitacional, que é a maior, a mais ampla e mais generosa do ponto de vista social do Brasil, que é a política habitacional do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor, e obrigado pela tolerância.